One, let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Slave to Love, Brian Ferry. Toca nesta manhã de quinta-feira aqui na Renascença. Bom dia! Somos as 3 da manhã. Em breve estaremos juntas e conquistaremos o mundo. Carla Rocha, muito provavelmente, está de volta já na semana que vem connosco. Ela, bem, para contar o que é que se passa com a Carla Rocha, fez uma cirurgia pequenina, uma coisa que não teve assim grande impacto, mas que tem uma recuperação mais complicada e mais demorada. É por isso que ela não tem estado connosco aqui nestes dias, mas não tarda nada, está aqui de regresso. Quanto à Joana Marques, também dou notícia, está na sua licença de maternidade com o seu bebê, o Nicolau, e está de volta já no próximo mês de novembro. E isto vai passar a correr, vai ver.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Bem, hoje temos tanta coisa aqui neste programa de rádio. Para começar, vamos conhecer ainda nesta hora um dos livros mais vendidos em Portugal. E é um livro que nos ensina, e é por isso que eu acredito está a ser tão lido, a pegar num acontecimento muito triste que nos tenha acontecido, ou muito marcante pela negativa, e transformá-lo em algo de positivo e de muito inspirador. É um livro do qual se tem falado bastante. O autor tem ainda muitos programas de televisão a falar do mesmo e vai estar connosco aqui hoje, nesta manhã de quinta-feira. E não só, temos uma portuguesa incrível. Nós adoramos falar de portugueses que ganham prémios e foi o que aconteceu a uma engenheira de materiais e investigadora. Chama-se Elvira Fortunato. Acaba de ganhar um prémio chamado Impacto Horizon 2020 por ter criado o primeiro ecrã transparente.
Olá, eu sou a Ana Rocha de Sousa e estou aqui com as 3 da manhã.
Ah, tão querida, grande vencedora de Leões de Ouro no Festival de Veneza, grande realizadora. Ontem tive uma reunião de pais da turma do meu filho Pedro e isto também merecia um prémio, a sério. Bom, ao contrário do que sempre aconteceu, não é? Que se tinha que ir à escola para se ouvir a diretora da turma, a maior parte das vezes ou se fazia num sítio comum, num auditório, então na turma do meu filho Pedro, desta vez tivemos a reunião à distância, que é toda uma nova experiência, nunca me tinha acontecido, mas digamos que o convite foi que todos os pais estivéssemos com os seus computadores à frente, nesta reunião, ligados numa aplicação para podermos ver a professora à distância. Mas o que aconteceu é que foi uma luta contra um vídeo que ela nos queria mostrar, uma mensagem de um diretor da escola para este ano letivo, e a sério que foi toda uma experiência, porque ou a imagem não aparecia, ou a imagem aparecia e o som não aparecia, ou o som sim, mas via-se um ecrã preto, depois via-se a diretora de turma ao longe a pedir ajuda enquanto víamos o ecrã lá está a preto, ou seja, foi um bocadinho bem passado, digamos, e o que eu percebi é que há aqui de facto uma dificuldade de pessoas que nunca utilizaram estas coisas novas da tecnologia, mesmo que tivéssemos tido vários meses do último ano letivo a tentarmos todos trabalhar através de ecrãs de computador, ainda não nos fizemos à coisa. Enfim, são muitos anos a fazer tudo fisicamente, não é? Presencialmente. E digo-lhe que foi de facto foi um tempo muito bem passado, porque os pais estavam todos assim muito bem dispostos a tentarmos ajudar. E diverti-me muito nestas 2 horas de tentativa de reunião de pais. Eu acredito que da próxima vá correr melhor. Quanto a estar em casa, por um lado foi super confortável, não é? Porque estive a escrever este programa de rádio enquanto estava na reunião de pais, muito atenta, atenção, magnífico. Por outro lado, eu sempre, enfim, gostei de estar presente nestas reuniões de pais e falta aqui o lado humano, mas eu quero dar os parabéns. Mais uma vez, eu passo a vida a dar os parabéns ao pessoal das escolas pelo esforço, aos professores, aos diretores, porque tudo está a acontecer ser na mesma, mas com grande dificuldade e esforço. Portanto, bem, parabéns. clássico dos Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, 14 para as 8. Bem, nem imagino o que me aconteceu enquanto estava a tocar esta música da rádio. São coisas que acontecem às mães e aos pais também, às vezes. O meu filho ligou-me e com esta coisa de podermos nos ver um ao outro, ele ligou-me com o ecrã ligado, portanto estava a vê-lo, porque não sabia dos sapatos para ir para a escola. E então foi o drama, os sapatos para ir para a escola. Então estivemos os dois à procura, eu aqui neste estúdio de rádio a ver pelo ecrã, ele em casa à procura dos sapatos. E só quero dizer que apareceram. Desculpa o desabafo, mas acabou agora de acontecer. Bom dia. Ora bem, eu agora queria falar-lhe de um dos livros mais vendidos por esta altura no nosso país. É um livro que ensina a transformar acontecimentos marcantes pela negativa em acontecimentos decisivos pela positiva. Enfim, isto é possível? Perguntamos nós, diz o autor do livro que sim, que é possível. Bom, para já deixe-me apresentar-lhe precisamente o autor, chama-se Luís Fernando, é um ex-atleta de alta competição, licenciou-se em desporto e acabou especializado na área do desenvolvimento pessoal. O Luís perdeu a mãe com 12 anos, o que, claro, foi muito traumático, e o que se passa é que, para além disso, conta ele, no livro, a relação entre toda a família não era a coisa mais calorosa de sempre. Mas por causa de uma amizade, o Luís conhece a área de desenvolvimento pessoal e aprende a pegar nas nossas mágoas, neste caso a dele, enfim, o que lhe estava a prejudicar e a transformar isto precisamente em algo benéfico. Basicamente pegar neste episódio terrível e poder transformá-lo em algo melhor. E é disto que trata este livro, que por isso se chama, e só agora é que eu digo o nome do livro, A Pior Coisa Que Me Aconteceu Foi a Melhor Coisa Que Me Aconteceu. Bom, o Luís foi ao programa do João Baião, foi na semana passada, o programa da SIC, eu vi o João Baião ficar lavado em lágrimas. Ele até pediu desculpa e tudo ficou assim atrapalhado, porque é bastante tocante a história do Luís e, sobretudo, é tocante a forma como ele consegue transformar este episódio em algo de bom. O Luís trabalha neste momento a ajudar pessoas a fazer o mesmo, a pegarem coisas que nos entristecem todos os dias e fazer delas algo de bom. E já agora, como eu queria muito perceber como é que isto funciona, perguntei ao próprio Luís, ao autor do livro, como é que isto se pode fazer? Quando é que se dá este momento?
Olá, Ana, e a todos os ouvintes da Rádio Renascença. O momento em que se deu o primeiro clique, eu posso dizer que seja o primeiro clique, foi quando eu fui a um evento de desenvolvimento pessoal em Roma, onde na altura investi praticamente o meu dinheiro todo para estar lá presente. E foi a primeira vez que eu tive esta abordagem de que, olha, alguma coisa que te aconteceu mal na vida pode transformar-se numa coisa benéfica para ti, pode ser algo que tu possas utilizar a teu favor e até ajudar outras pessoas. Esse foi o primeiro clique, o primeiro momento.
E já agora, Luís, que estás aqui connosco nesta manhã, que conselhos nos podes dar para que isto possa acontecer?
Há um conjunto de padrões que se verificam nas pessoas que conseguem fazer esta transformação nas suas vidas. Um deles é a tomada de consciência. Eu tomar consciência que construí algum significado que na realidade me está a limitar neste momento, que não me ajuda. Outro padrão é o padrão da aceitação. Eu poder aceitar que algo me aconteceu no passado, eu não tenho que concordar, mas eu aceito que isso me aconteceu para poder mudar. Outro padrão é o padrão de encontrar benefícios por trás disso. E muitas vezes eu tenho que mergulhar aonde? Nas aprendizagens. O que é que eu aprendo com isto? O que é que eu posso aprender? Ao fazer este processo, eu posso construir um novo significado para algo que me aconteceu na vida. E para poder integrar isto de uma melhor forma, por norma, há também um padrão muito visível, que é eu começar a ajudar outras pessoas com isto. Quando eu sigo esta linha, eu consigo fazer esta transformação e eventualmente pegar na pior coisa que me aconteceu e transformá-la na melhor coisa que me aconteceu.
Muito obrigada pelas palavras. Eu, Luís Fernando, autor da A Pior Coisa Que Me Aconteceu Foi a Melhor Coisa Que Me Aconteceu, é assim que se chama este livro. São alguns dos episódios que podem encontrar neste livro. E é importante porque, por acaso, muitas vezes ficamos agarrados a coisas menos boas, não é? Agarrados mesmo, não conseguimos soltá-las. E o Luís aqui ajuda-nos a pegar nestas coisas todas e transformá-las em coisas melhores. Portanto, o livro já se encontra à venda e, aliás, é um dos mais lidos por esta altura no nosso país.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal.
E ao Natal. Está ao virar da esquina, já estamos no outono, assim de repente, já estamos no Natal. 8h23, já falámos aqui dele hoje e é uma das maiores curiosidades que tivemos nós portugueses, foi uma das maiores buscas na internet, foi sobre um rapaz chamado Faik Bolkiá. É futebolista, vem para o Marítimo, na Madeira. E digamos que a curiosidade não é pela sua incrível performance, que ele é conhecido, mas sim porque é sobrinho de um sultão, o que é impressionante, não é? Nós estamos muito longe de países que tenham sultões, ou sultões, sim. O tio de Faik é um senhor chamado Hassan Al-Bolkiá, é sultão e primeiro-ministro do Brunei, um estado que fica ao lado da Malásia. E Hassan Al, portanto, o tio deste rapaz que está agora no Marítimo, é dono de mais de 3 mil carros. 3 mil carros? Onde é que se arrumam 3 mil carros? Quando é que se usam 3 mil carros? Sendo que entre todos estes está a maior coleção de Rolls Royces do mundo, que são dele também. Tem um Boeing, mas onde é que ele mete esta coisa toda? Tem um Boeing também, tem um parque de diversões. E repare nisto, o sultão Hassan Al, quando fez 50 anos, convidou Michael Jackson para a festa, para cantar, claro. Isto tudo é impressionante. Bom, Faik Bolkiá, que é o sobrinho deste senhor, foi apresentado ontem como reforço do Marítimo. Agora, a minha pergunta é qual é que será o salário, não é? Porque é tramado negociar o ordenado com o sobrinho de um sultão. Mas não sei como é que vai ser, ficamos todos atentos a este Faik Bolkiá. E já agora, muito bom dia, Madeira, tratem bem do rapaz, que é sobrinho de um sultão.
Olá, eu sou o Luís Lourenço e estou aqui com as 3 da manhã.
E é impressionante porque no espaço de uma semana é o segundo prémio que temos em cima da mesa deste estúdio. O primeiro foi com a Ana Rocha Sousa, ganhou prémios no Festival de Veneza. Hoje é um prémio que não tem nada a ver, é de uma área completamente diferente. É um prémio na área da ciência, é o Horizon Impact Award 2020 de Elvira Fortunato, que está aqui connosco nesta manhã. E está de novo de parabéns, Elvira. Ainda ontem aqui demos a notícia, esta cientista portuguesa foi distinguida com este prémio europeu por causa do seu ecrã transparente, Miguel Coelho.
Sim, um ecrã produzido com materiais sustentáveis e que já é comercializado por diversas empresas. Elvira Fortunato, que o grande público conhece sobretudo como criadora do transistor de papel, que lhe valeu de resto o maior prémio de sempre dado a um investigador português, e agora foi então distinguida, como referiste, com este prémio europeu Horizon Impact Award 2020 do programa Horizonte 2020, justamente.
Muito bom dia, Elvira Fortunato. Muitos parabéns para começar pelo prémio. A primeira coisa que eu gostava de saber é o que é um ecrã transparente?
É isso mesmo, um ecrã transparente é uma janela de vidro, só que para além de ser transparente eu posso colocar lá uma imagem, tenho embebida no próprio vidro uma imagem. É evidente que se calhar para os computadores, para os telemóveis, o ser transparente não é muito, não dá muito jeito, mas nós chamamos exatamente eletrónica transparente porque os materiais que utilizamos, que estão por detrás de um mostrador, são transparentes, à base de óxidos semicondutores, óxidos metálicos.
E na prática, a utilização que este tipo de ecrãs pode ter, qual será?
Repare, imagine ter o GPS embebido no seu automóvel. Portanto, em tudo o que necessite de ter uma superfície transparente, pode embeber também lá a informação. Para além de ter um ecrã, imagine que tem estes vidros todos aqui, mas eu posso ter aqui uma série de sensores, uma série de circuitos integrados que estão a funcionar, mas eu não os vejo. Ou seja, eu não acabo por inutilizar o vidro, a transparência de uma janela, mas acrescento valor a essa própria janela colocando lá a eletrónica que é transparente.
Ou seja, posso ter a informação no vidro do automóvel.
No vidro do automóvel, exatamente.
Bem, isso é impressionante. Portanto, podemos ter o guião deste programa de rádio nos vidros do nosso estúdio, a correr no... É impressionante, sim, senhora. E já agora, qual é a importância deste prémio que temos aqui em cima da mesa deste estúdio, Elvira?
Este prémio é extremamente importante porque, acima de tudo, é o reconhecimento de um trabalho, e isso é sempre bom. Aliás, este prémio, este ano foi a segunda edição que decorreu, e este prémio visa, sobretudo, distinguir ou premiar projetos que tenham sido financiados pela Comissão Europeia e que tenham tido impacto na sociedade, ou cujos resultados sejam muito importantes para o cidadão comum e para aplicações, etc. E basicamente foi isso.
Mas com a característica especial de ser constituído por materiais sustentáveis.
Materiais são óxido de zinco. Por exemplo, nós quando vamos à praia e utilizamos um protetor solar, um dos ingredientes do protetor solar, sabem qual é que é?
Dos cremes
que nós usamos. É o óxido de zinco, ZNO. Portanto, nós usamos exatamente esse material, com mais alguns, mas não interessa, mas a base é essa, para fazer esta eletrónica que está não só nos ecrãs transparentes, mas que está em qualquer mostrador, seja de telemóvel, de televisão ou de computador.
Sim, mas quando falamos da sustentabilidade dos materiais, sustentabilidade porquê?
Porque eles existem em muita abundância. Portanto, nós temos esses recursos. Portanto, não há perigo de os esgotarmos.
E quando falamos do prémio, é aqui um dado importante, é que estava muito ansiosa em saber se recebia este prémio. É de veras importante para um investigador, não é, Elvira? E depois soube dos 10 finalistas, só mais tarde é que sabe que recebe,
sim,
de facto,
isto
este prémio.
Sim, apareceu aos Oscars. Sim, é evidente que nós, quando nos candidatamos a qualquer coisa, à partida é porque queremos ganhar, senão não nos candidataríamos. De qualquer das maneiras, fiquei muito contente porque fiquei na lista dos 10 finalistas. Já aí fiquei. Depois fiquei sempre na expectativa, mas será que, será que não? Porque é evidente que todos os outros também são muito bons. Portanto, dos cerca de 243 projetos que foram submetidos, que acho que... Pronto, até ao fim nunca sabemos, mas é muito bom.
Eu ainda há pouco referi aqui, e a Elvira Fortunato tem habitualmente associado ao seu nome sempre o transistor de papel, é uma imagem de marca. O transistor de papel teve consequências práticas, deu origem a um produto prático?
Estamos a trabalhar nisso. Em termos de produtos comerciais, ainda não temos nada no mercado. De qualquer das maneiras, deu origem a uma associação, a um laboratório colaborativo que se chama Alma Science, que integra várias empresas, nomeadamente a Navigator, na área do papel, o Raiz, um laboratório de análises clínicas, Clara Saúde, o Fraunhofer Portugal e a Universidade, a Universidade Nova de Lisboa. E exatamente esse laboratório colaborativo vai fazer a ponte entre aquilo que nós fazemos no laboratório e aquilo que as empresas necessitam. Aliás, o próprio laboratório é coordenado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Porque esta empresa faz muito mais do que moeda, faz muito mais coisas, e tudo o que tem a ver com segurança, eles estão muito interessados. Portanto, nós já trabalhávamos com ele com a Casa da Moeda há alguns anos, e eles coordenam este laboratório colaborativo, cujos laboratórios estão na Caparica, exatamente para tentar chegar às empresas e a produtos.
Muito bem. Temos tido, obviamente, de conviver com este Covid-19 ao longo dos últimos meses. Como é que é trabalhar em ciência em contexto de pandemia?
Olha, tivemos que, acima de tudo, que nos organizar muito mais. E até do nosso lado, isso até foi positivo, porque neste momento, como nós trabalhamos quase por turnos, os turnos têm um período de tempo específico para trabalhar. Portanto, os alunos, os investigadores, sabem que têm que se organizar muito melhor, porque só têm aquele período de tempo no laboratório para trabalhar. Não era como até aqui, que podiam estar lá o dia todo e fazer aqui, fazer agora ou fazer logo. Portanto, desse ponto de vista, acho que nós estamos muito mais organizados e acho que até em termos de trabalho acabamos por ficar mais produtivos, porque temos que nos organizar melhor, que às vezes nem
otimiza
sempre
o trabalho.
Otimizamos o trabalho.
Temos aqui connosco Elvira Fortunato, acaba de ganhar um prémio pela sua criação, ecrã transparente, é conhecida como, já dissemos, a mãe do transistor de papel. Como é que agora escolhe o que é que vai criar a seguir? Como é que uma investigadora pensa no que vai criar?
Não. Aliás, nós costumamos dizer que somos muito idiotas, porque nós temos muitas ideias. As ideias e os sonhos não são infinitos. É evidente que continuamos a trabalhar nesta linha da sustentabilidade. É qualquer coisa, neste momento, a própria Comissão Europeia, temos o Green Deal em cima da mesa, temos os objetivos de sustentabilidade, mas isto é já qualquer coisa que nós trabalhamos no laboratório e temos como gênese já há muitos anos. Continuamos nesta linha de materiais sustentáveis e estamos a trabalhar na área das energias renováveis, células fotovoltaicas, na parte dos testes de diagnóstico. Estamos também a trabalhar na área do Covid. Portanto, temos muitas áreas. Aliás, eu costumo dizer, nós há um corpo comum, isto é como se fosse uma árvore, que é um tronco comum, e depois há ramos e há frutos, e os frutos, no fundo, são as várias aplicações que nós temos, mas tudo baseado nestes materiais sustentáveis e renováveis, como é o caso, falaram do transistor de papel, que é a celulose, que é um material sustentável e até de origem renovável.
Muito obrigada, e que venham os frutos de Elvira Fortunato, mas ficamos a aguardar. Eu tenho muita expectativa de ver aqui estes ecrãs do estúdio com a informação correr, tu não.
Os ecrãs transparentes. Eu tenho uma última curiosidade, que é saber se é só coincidência o facto do prémio ser ele próprio também transparente.
Pois olha, não sei, mas também fiquei muito contente, reparei nisso, porque ele o recebeu também ontem, chegou ontem por correio e também é transparente. portanto...
E é muito bonito. E vai poder ver-se em vídeo no Facebook da Renascença, onde vai poder ver e ouvir, obviamente, esta entrevista. Muito obrigada, Elvira Fortunato.
Obrigado.
E bom muitos dia. Parabéns. Bom okay, dia.
Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
Eu sou a Joana Espadinha. Wake up
now. Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã.
Começa o seu dia com as 3 da manhã. Entre as 7 e as 10.
Hoje Renato Duarte decidiu que queria mudar de profissão, quer deixar-nos, quer deixar a rádio e quer ser ator. E por isso vai fazer um casting, portanto vai fazer uma prova para saber se o aceitam como ator. Eu sinceramente desejo-lhe sorte, mas gostava que não ficasse connosco. Vamos saber como é que corre esta audição depois das 9 da manhã.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This, é assim que se chama esta música. Muito bom dia, são 9:15. Vão acontecer coisas muito importantes ainda na edição de hoje das 3 da manhã. Bom, para começar temos Perguntei ao Vento, como sempre, à terça e à quinta. É a altura em que o Daniel Leitão responde a perguntas dos ouvintes. E hoje tem a ver com um ouvinte que... pretende delatar a sua mulher às autoridades e ele não sabe se há de fazê-lo ou não e já vamos perceber porquê e vamos esperar pela resposta do Daniel Leitão. E outra coisa importante que vai acontecer é que o nosso repórter Renato Duarte quer deixar-nos, quer sair da Renascença e quer tentar a sua sorte como ator. É por isso que foi ter com a mais importante diretora de castings ou audições de Portugal para ver se consegue de facto um papel. Se ele conseguir, sai da Renascença. Se não conseguir, fica connosco. Que vamos ficar a saber no que é que resulta depois das 9:30 da manhã.
Às 3 da manhã. Would you be there in the morning?
Olá, eu sou a Ana Rocha de Sousa.
Olá, eu sou o Luís Lourenço.
Olá, eu sou a Elisa e estou aqui com as 3 da manhã.
Ah, tão querida Elisa. Bom, nós temos muitos ouvintes, obviamente, de todas as idades, de muitos sítios do país, até do mundo, mas há uma que pode dizer-se ser a mais fiel das 3 da manhã. Ela chama-se Rosa e ouve todos os dias este programa de rádio. Ela gosta muito da Joana, da Carla e obrigada também de mim, um bocadinho. Bom, a Rosa faz anos e ela não pediu presentes, não pediu nada neste dia de aniversário. Ela pediu apenas uma música dedicada aqui precisamente na Renascença. É uma coisa que não costuma acontecer todos os dias, mas a Rosa merece porque faz hoje 90 anos. 90 anos! É impressionante. Muitos parabéns, Rosa. Beijinhos. Não temos aqui a Joana nem a Carla, mas fica aqui, para a Rosinha de Oliveira do Douro em Gaia, uma canção de Ana Galvão. Parabéns, Rosa. Tudo de bom.
Deixa-me ficar por aqui se quiseres. Deixa-me levar pelo que tu disseres.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Agora sim, olá Daniel Leitão, bom dia.
Olá, muito bom dia, com tudo bem?
Está tudo muito bem consigo também, família, casa,
olha,
tudo.
Cá estamos, sim, está tudo impecável.
Ainda bem, folgamos em saber. Bom, então vamos lá àquilo que te traz cá, que é precisamente responder a questões dos ouvintes das 3 da manhã. Uhum. E hoje vamos responder à pergunta do Mateus Bispo. E diz assim: sempre que ficamos hospedados num hotel, a minha mulher tem por hábito meter na mala tudo aquilo que são consumíveis do quarto. Shampoo, gel de banho, cremes, kit de costura, blocos de notas e até mesmo os chinelos descartáveis. Enfim, tudo aquilo que consegue. E ele pergunta como resolver este problema. Devo denunciá-la às autoridades? Um pouco arisco. Bom, este Mateus.
Olha, eu, em relação ao Mateus, eu, de facto estamos perante aqui uma situação muito comum por esse mundo fora. Este sorripianço começa a ser um comportamento tão normal que eu estou em crer que já há pessoas que levam malas semi-vazias para as poderem encher com toda essa parafernália da hotelaria. Pelo que nos descreve a sua esposa, Mateus, encontra-se na fase 2 da doença falhos.
Sim, furtos em alojamentos locais, hotéis e outros serviços, é isso que funciona.
Precisamente.
Que falhos.
Precisamente.
Eu sei que eras tu que tinhas que dizer isto, não é? Mas acabei por
não,
dizer.
Mas está muito bem, quer dizer, percebes quase tanto disto quanto
sim,
eu.
Sim. Bom, e disseste que ela se encontra na fase 2, quantas fases é que existem, Daniel?
Portanto, são 3 fases. A primeira, a mais leve, é aquela em que as pessoas levam 1 ou 2 objetos que se encontram no quarto, geralmente um chaponzinho inofensivo. A fase 2, a fase intermédia onde se encontra a mulher do nosso ouvinte, é aquela em que levam tudo aquilo que puderem.
Então e a terceira?
é a fase mais grave, que é quando alguém tenta meter na mala tudo o que couber, incluindo objetos de decoração, almofadas e peças de mobiliário. A doença aí já está num grau tão avançado que mesmo nos hotéis em que os produtos de banho estão em dispensadores e não em embalagens do individual, estas pessoas dão só o trabalho de despejar o conteúdo desses dispensadores para garrafas que previamente trazem preparadas de casa.
Mas Daniel, todos nós, a dada altura, já levámos uma dessas ofertas para casa, não é? Não estarás a exagerar?
A palavra-chave mesmo é essa, é oferta. Aquilo não são ofertas, são produtos para utilizares no teu quarto e não teres que ocupar espaço na bagagem que transportas com esse tipo de coisas. Na verdade, a esmagadora maioria das pessoas acaba por nunca utilizar esses produtos. Amontoa-os no móvel da casa de banho como se fosse uma coleção. Portanto, há quem colecione selos e há quem opte por frasquinhos de gel de banho do Hilton, Sheraton ou do Ibis. Bem, sendo que o Ibis não tapa, não. Se tiveres uma barra de sabão azul e branco, já vais com sorte. Há gente que tem a casa de banho forrada a amostras de hotel, e isto é mais absurdo do que encher a despensa de conservas. Porque em caso de catástrofe natural, umas latinhas de atum ajudam a sobreviver. Uma mini loção para o corpo só serve para estarmos com a pele sedosa quando a proteção civil nos encontrar. Isto já para não falar que este tipo de produtos até são de qualidade duvidosa. Nunca estranhaste o facto de em casa teres em média 5 produtos diferentes só para tomar banho, como por exemplo o shampoo, amaceador, máscara para o cabelo, gel de banho e creme corporal, e nos hotéis eles terem tudo isso num só frasco?
Pois é.
Aquele produto milagroso dá para tanta coisa que muitas vezes a descrição nem cabe no frasquinho onde ele se encontra. Das duas, uma: ou aquilo é uma aldrabice, ou andámos a vida toda a gastar fortunas em imensos produtos que na verdade poderiam ser substituídos por uma mistela à qual só os hotéis têm acesso.
Olha que és capaz de ter razão. Estava aqui a pensar, Daniel, se calhar também vou parar de trazer essas amostras para casa.
E fazes-te muito bem. Até porque se é para trazer alguma coisa de um hotel para casa, que seja algo que de facto nos seja útil e que venhamos a usar no futuro, percebes?
Mas tipo o quê?
Olha, a mim, por exemplo, dava-me jeito de ter um spa em casa. Hã? Aposto que não tens um spa em casa.
Pois não.
Ou um cozinheiro, por exemplo.
Não, também não.
Já viste que queres chegares a casa e se é só pedir? Queria uns ovos Benedict, duas panquecas e um abatanado, se faz favor. E quem diz um cozinheiro, diz um jardineiro. Bem, gente, me dava ter um jardineiro porque os meus manjericos estão todos a morrer, estão-se já meio muros, percebes?
Olha, eu adorava um recepcionista à porta da minha casa.
Mas serve-se tanta gente em casa?
Tipo assim, cling, cling. Então, que conselho é que afinal Daniel deixas ao Mateus para resolver o seu problema?
Bom, o problema não é bem dele. A mulher é que é cleptomaníaca, ao que parece. Mas acho que ainda é cedo para denunciar as autoridades. Pelo menos enquanto ela ainda se encontrar nesta fase 2. A terapia deve passar por clarificar o que é realmente uma oferta. Leve-a a um supermercado onde pode, por exemplo, abordar aquela senhora que está a oferecer para provar um novo queijo e explique-lhe que uma tostinha chega. Ela não tem que trazer o tabuleiro todo para casa, ok? Pronto. Outro exercício passa por explicar que quando uma embalagem diz mais 25% de produto grátis, ela tem de comprar aquela embalagem como um todo e não abri-la e tirar apenas os 25% que são grátis. Agora, Mateus, se na próxima estadia apanhar a sua mulher a tentar enfiar a televisão na mala, deve ligar imediatamente à PSP. Aproveite e peças para fazerem uma rusga lá em casa. Já estou a imaginar o comandante da polícia a mostrar que apreenderam 279 miniaturas de gel luxo e a organizar o material roubado por ordem alfabética. Do Altis ao Yetna.
Olha, sei que é um casal que nunca há de ser convidado para a minha casa, isso tenho a certeza.
Não, mas quer dizer, fazer ali a triagem na recepção, não é?
Pois é, tinha na recepção o senhor e evitava isso tudo. Daniel, muito obrigada pela resposta. Quem agradece é o Mateus Bispo, que enviou a sua pergunta. Pode também enviar a sua pergunta ao Daniel, daniel.leitao@rr.pt. Ele assegura que tem resposta para tudo. Adeus, Daniel.
Cá estarei.
Até
adeus.
Terça.
Até terça.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Fugees tocam na Renascença. Bom dia, neste caso somos às 3 da manhã, no corpo de uma só. Ana Galvão consigo até às 10. E agora também com o Renato Duarte, que, enfim, vai fazer a tal prova que vai editar o seu futuro. Ele vai decidir se deixa este programa de rádio e se dedica à profissão de ator ou, como eu acho que não tem talento, fica connosco. Olá, Renato, bom dia.
Por que é que tu achas que eu não tenho talento? Antes de mais, é essa a pergunta que eu te faço. A tua
é uma intuição.
A falta de fé
é uma intuição.
Em mim é uma coisa. Não, mas aqui quem tem intuição não és tu para estas coisas. Mas, pelo menos, é a Patrícia Vasconcelos, que está aqui à minha esquerda. Mas devo dizer-te, está a acontecer o Passaporte, é por isso que eu estou aqui.
Sim.
A conversar com ela. O Passaporte é uma iniciativa que, enfim, pretende mostrar os atores portugueses a diretores de casting de todo o mundo, não é? E já criou aqui algumas carreiras de nível internacional. Mas estava eu a dizer-te, eu estou aqui na sala de pequeno almoço do hotel onde está a acontecer esta iniciativa. E se hoje a minha carreira internacional, enquanto ator de Hollywood, ou seja, de onde for, não despontar nunca mais acontece.
Olha, vou dizer-te, mas vou dizer-te, nós temos aqui já uma ouvinte, a Suzete, que te diz que ouviu a notícia de que vais tentar a tua sorte como ator e que te deseja tudo de bom.
Pronto, obrigado, Suzete. Olha, alguém que me apoie. Mas dizia eu que se hoje não acontecer, nunca mais acontece, porque nos 15 minutos que eu estou aqui à conversa com a Patrícia nesta sala de pequeno almoço do hotel, já entraram aqui quantos? Diretores de casting internacional de todo o mundo. Já falaste uma data de línguas, não?
De todo o mundo esta edição, não. Desta vez é só europeu, porque os outros ficaram todos bloqueados.
Mas pronto, nenhum daqueles que entrou aqui nesta sala olhou para mim e teve aquele momento que nós todos achamos que acontece, não, que é olhar para uma pessoa e pensar, não, está aqui... Mas...
Opa, brilhei eu mais, desculpa. Desculpa.
Não, exato, estou aqui num canto completamente renegado. Aqui a missão hoje, Patrícia, é fazer um casting para ver se é hoje que eu deixo a Renascença e se paro de aturar esta mulher Ana Galvão todos os dias de manhã e se vou então na minha carreira internacional enquanto ator. Achas que vai acontecer ou não?
Olha, eu acho que és muito feliz ao lado da Ana Galvão.
Lá está.
Ai, por amor de Deus, já viste, é uma coisa impressionante. Para já estou a fazer este casting, se é que já estamos em processo de casting, de máscara, que é uma coisa que dificulta todo o processo. Os nossos atores não têm de passar por isso.
Não, mas por acaso vou dizer, sabes que a máscara tem essa coisa curiosa, é que como eu acho que tenho sempre esta teoria, e acho que é um bocadinho mais do que uma teoria, que é as emoções passam pelo olhar, não é? Portanto, aqui neste caso, o teu olhar é aquilo que eu mais preciso. Que
e
é
para, então?
Para ver parece. Se tu tens alguma profundidade.
Eu não tenho profundidade.
Não tenho
tu
nenhuma.
Estás com um ar muito feliz, estás a sorrir.
Portanto, porque eu sou muito simpático, Patrícia.
Os atores neste caso vão estar de viseiras. Fizemos umas viseiras para eles, que é para se poderem ver, não é?
Tu estavas aqui a contar-me que uma fase deste processo, deste encontro que acontece entre os nossos atores e estes diretores de casting, inclui uma espécie de show, é um showcase, não é?
Um showcase,
portanto, sim. São 2 minutos em que a Rita Blanco, o Alban Jerónimo, a Alba Batista têm de mostrar ali...
Não estás a falar de nomes conhecidos e não estás a falar dos...
Fala-me tudo, os nomes que tu quiseres. Que
pronto. Sei lá, por exemplo, o Lucas Dutra, sei lá, Eva Tecedeiro, ou seja, para não falarmos só sempre dos nomes mais sonantes, não é?
E então o que é que o Lucas Dutra ou qualquer um desses nomes tem de fazer durante esses 2 minutos para encantar esses diretores de casting que estão aqui em Portugal?
Então, nós estamos sentados na plateia, portanto, é única e exclusivamente, é completamente porta fechada, ninguém mais pode lá estar a não ser os casting directors convidados e, neste caso, eu. E o ator, à vez, 2 em 2 minutos, vem e faz aquilo que é livre, ou seja, é um monólogo, eventualmente uma cena 2 que traz alguém para contracenar, mas, neste caso, tem que estar de costas porque a cena é daquele ator. Ou seja, tens só uma pessoa de apoio que também tem que ser um ator que passa a porta às outras edições que te possa ajudar, ou podes fazer a cena a 2, mas é livre, portanto, cada ator escolhe a cena que quer fazer. Se fizer a 2, são 4 minutos, se fizer sozinho, são 2 minutos.
E não lhe é pedido nada de especial. O que é que estas pessoas...
Oi?
Dependerá, com certeza, de cada projeto, mas consegues-me dizer aqui 3 coisas que alguém tem de ter mesmo para, naqueles 2 minutos, conseguir convencer essas pessoas?
Repara... Eu acho que é um bocadinho difícil responder a isso assim espontaneamente, no sentido em que o ator tem que ter sempre, neste caso em relação ao showcase, acho que deves escolher uma coisa que seja não muito complexa, não é? Ou seja, não vais começar a fazer um Shakespeare, deves fazer uma coisa que seja mais próxima de ti, estás a ver? Assim, porque só tens mesmo aqueles 2 minutos, não é? Aquilo que na prática procura-se sempre, acho que é um bocadinho universal e em qualquer profissão. Tu procuras profissionalismo, procuras, obviamente, atores inteligentes. O talento é óbvio, mas o talento por si só não chega, não é? Portanto, tens de ter talento e disponibilidade. O Raul Solná dizia uma frase que eu adorava e que adoro e que cito muitas vezes, que é o talento prescreve. Se não for trabalhado. E é verdade, ou seja, tu tens que trabalhar, não te podes sentar sobre, opá, eu sou talentoso e... Não, o trabalho do ator é um trabalho constante, permanente, 24 horas por dia. Tudo te inspira, não é? Quer dizer, tens que... E isso é que é o... Eu sou eternamente apaixonada pelos atores, portanto, eu sou...
E és tão apaixonada pelos atores que até criaste há 5 anos, então, este passaporte que promove aqui o encontro entre os diretores de casting internacionais e os atores portugueses. Não é o meu caso, Ana Galvão, já percebemos aqui, não é, Patrícia?
Pois não.
O verdito é mesmo não tenho futuro como ator, vou mesmo
ter
continuar aqui.
Olha, vais ter que voltar amanhã.
Não é que pena que tu não querias nada que eu me fosse embora, que eu sei que tu gostas de mim.
Amanhã, depois falamos, depois teres dito que me querias abandonar. Olha, mas este passaporte é muito importante para vários a atores, porque temos alguns que foram trabalhar para séries de televisão muito importantes, graças à Patrícia Vasconcelos.
Joana Ribeiro, por exemplo.
Sim, sim.
Nuno Lopes, também. Nuno Lopes, foi aqui também. Um fruto do Passaporte. Mais nomes que nós possamos dizer aqui.
Lídia Franco. Okay. Vão ao site, estão lá os, aquilo que nós chamamos os casos de sucesso para, que se podem divulgar para já, não é?
Ok.
Porque, por exemplo, mesmo o Nuno ou o Albano Jerónimo, quando foi na primeira edição aos Vikings, nós só podemos comunicar isso.
Ok, espetacular. Muitos parabéns à Patrícia. É um programa aqui muito importante, este Passaporte, que permite a atores portugueses voarem e conquistarem um papel em séries e filmes internacionais. Quanto ao Renato Duarte, infelizmente, não vai para ator. Fica connosco aqui na rádio.
É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa.
Bom, hoje foi assim.
Às 3 da manhã.
Bem, hoje temos tanta coisa aqui neste programa de rádio. Ontem tive uma reunião de pais. Desta vez tivemos a reunião à distância, que é toda uma nova experiência, nunca me tinha acontecido. Mas o que aconteceu é que foi uma luta contra um vídeo que ela nos queria mostrar, uma mensagem de um diretor da escola para este ano letivo. E a sério que foi toda uma experiência, porque ou a imagem não aparecia, ou a imagem aparecia e o som não aparecia. E o que eu percebi é que há aqui, de facto, uma dificuldade de pessoas que nunca utilizaram estas coisas novas da tecnologia e diverti-me muito nestas duas horas. O meu filho ligou-me porque não sabia dos sapatos para ir para a escola. Então foi o drama. Os sapatos para ir para a escola. É das piores coisas que podem acontecer, que é, à hora de sair, não sabermos da coisa mais
verdade.
Importante.
Em caso de dúvida, é procurar no frigorífico. De vez em quando as coisas aparecem no
como
frigorífico.
Como a criança e os sapatos, que eventualmente também podiam estar no frigorífico. Obrigado. Conhecendo o meu filho Pedro, podia ter acontecido. Temos aqui connosco a Elvira Fortunato, acaba de ganhar um prémio pela sua criação, o Ecrã Transparente, é conhecida como a mãe do transistor de papel. Qual é a importância deste prémio que temos aqui em cima da mesa deste estúdio, Elvira?
Acima de tudo é o reconhecimento de um trabalho, e isso é sempre bom.
Como é que agora escolhe o que é que vai criar a seguir?
Nós costumamos dizer que somos muito idiotas, porque nós temos muitas ideias. As ideias e os sonhos não são infinitos.
Tenho uma última curiosidade, que é saber se é só coincidência o facto do prémio ser ele próprio também transparente.
Pois olha, não sei, mas também fiquei muito contente que reparei nisso.
Então, muito obrigada, Elvira Fortunato. E bom muitos dia. Parabéns.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença.
Amanhã estamos aqui de novo às 7 e contamos consigo. Portanto, até amanhã. Boa quinta-feira. Deixo-lhe The Logical Song dos Supertramp. Até amanhã.